entrevista.
Olha, gente, a criatividade dos criminosos virtuais não tem limites. Uma das ciladas que eles armam na internet é o phishing. O phishing é um e-mail que parece ter sido enviado por um remetente idôneo, mas na verdade é uma forma de capturar dados pessoais e até o controle do computador. Como não cair vítima desse golpe? Nós convidamos David Soares, do Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho do Senado. Ele, inclusive, está aqui no estúdio, você que está no YouTube já percebeu aqui a presença dele. Ele aqui, gentilmente, se dispôs a vir aqui ao estúdio da Rádio Senado e vamos conversar com ele agora. David, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, tudo bem? Tudo bom aos ouvintes? Estamos aqui.
Maravilha. David, que táticas os criminosos virtuais usam para que um e-mail malicioso pareça legítimo?
Primeiramente, eles traçam uma estratégia, né, de quem eles se querem parecer. Eles precisam da legitimidade de uma entidade forte para poder construir o seu ataque. Então, por exemplo, eles pegam comumente um banco, né, o Banco do Brasil, vamos traçar esse exemplo. Então, eles primeiramente criam um e-mail, um nome de e-mail que parece ser do banco. Então, eles criam um e-mail qualquer, né, atendimento, bebê, ponto Brasília, para pegar uma pessoa desavisada, desatenta e não perceber que depois do arroba não é um domínio legítimo do Banco do Brasil. É um arroba Gmail ou qualquer outro serviço que ele tenha criado só para tentar esse golpe. Depois eles partem para a identidade visual do e-mail, a construção e a narrativa. Então eles usam o símbolo, né, daquela entidade que eles querem pegar a legitimidade para tentar um ataque. Então você pega o Banco do Brasil, vai usar as cores amarelas, né, na sua identidade visual. E No desenvolvimento do e-mail, eles vão traçar uma condução, né, daquele usuário, daquela possível vítima, para fazer uma ação que tem que ser imediata, que tem que ser urgente. Então, eles usam todas essas táticas para que você não tenha atenção em todos esses detalhes que estão nesse desenvolvimento do ataque.
Olha só, interessante. Então, por exemplo, o nome do destinatário vem lá bonitinho. Atendimento, uhum, Banco do Brasil, pegando o exemplo aqui que você está citando. O nome tá beleza. Agora, quando você vê o e-mail, o endereço do e-mail, aí tem aquele detalhe que não é Banco do Brasil.
Exatamente. Se você olhar atentamente, depois do arroba, você vai perceber que não é um domínio legítimo do Banco do Brasil.
É complicado. E aí tem a tática da engenharia social, que, por exemplo, você falou de uma coisa urgente. Olha, conta,
sua conta será bloqueada se você não clicar nesse link ou não baixar esse anexo e seguir as instruções.
Olha aí, tudo é urgente para a pessoa não pensar muito, né?
Exatamente, provocar uma ação imediata sem pensar muito, para evitar que ela, acreditando, né, que vai ter sua conta bloqueada, o saldo perdido ou qualquer coisa do gênero.
É, isso aí é uma tática da engenharia social. Bom, David, o que pode acontecer quando o destinatário do phishing, desse e-mail malicioso, né, que tem todas essas características, clica lá num link ou num anexo que vem no e-mail?
Geralmente, quando se clica num link, ele vai para uma outra página, né, parecendo novamente aquela entidade que ele está tentando usurpar, né, aquela entidade, a imagem daquela entidade, e sugerindo que você, para proteger a sua senha, para proteger o seu acesso, para proteger a sua conta, você precisa entregar suas credenciais num formulário que eles vão disponibilizar para você nesse link falso. Né? Então, uma pessoa desavisada vai lá e coloca suas credenciais e acha que protegeu a sua conta, quando na verdade ela entregou os dados pessoais, os dados da conta, para o criminoso, no exemplo do Banco do Brasil. E quando se baixa um anexo, o anexo, ele pode instalar programas no seu computador sem que você perceba. Então, de repente, é um PDF, é um texto, mas na verdade ali se trata de um programa que vai passar a monitorar tudo aquilo que é digitado no seu teclado, ou capturar telas, ou até inclusive controlar o seu computador, né, monitorar o seu computador em 24 horas. Então, quando você baixa o anexo, também tem esse risco mais, digamos assim, sutil. Então, esses são os riscos, né? Você ter as suas credenciais roubadas, seja porque você entregou numa página falsa, ou você ter o seu computador controlado, que é pior, né? Porque você baixou algum anexo ou instalou algum programa sugerido para, em tese, proteger a sua conta.
que a verdade é um aplicativo, às vezes, né, que faz ali o controle remoto do computador, aí vem a ter aqui, aí isso dá origem a outros golpes, como por exemplo aquele golpe da mão fantasma, né?
Exatamente.
Em que uma pessoa remotamente, isso é assustador, gente, isso é assustador. Você tá vendo a sua tela do seu computador e tá vendo ali as coisas andarem, você não fazendo nada, e alguém remotamente que você não sabe como tá ali fazendo um estrago no seu computador.
Exatamente, é isso mesmo.
Isso é um apocalipse, né? Por isso que é preciso você tomar muito cuidado com o phishing, que é esse meio malicioso. Estamos conversando aqui com David Soares, ele é aqui do Senado, né? Do Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho do Senado, o assunto phishing, esse meio malicioso que parece idôneo, mas na verdade é uma arapuca, é uma cilada, é uma armadilha para que criminosos virtuais causem um estrago na sua vida digital. David, quais são algumas dicas que você dá pra gente para não cairmos vítima de um golpe via phishing?
Só para simplificar também o entendimento do público, phishing significa pescaria, né? Então, o atacante, ele tenta pescar, joga uma isca para você cair numa ação dessas aí. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o título do e-mail. Se ele já no título, você já percebe que está querendo que você abra com urgência aquele e-mail, tem que ser naquela hora, tem que ser imediato. Então, títulos de e-mail muito com muito alarme, né? A sua conta será bloqueada se você não abrir isso, provavelmente se trata de uma tentativa de ataque. Então, você já começa a sua suspeita a partir do título. Você opta por abrir o e-mail para confirmar, você vai ver que vai conduzindo, né, para uma história mais ou menos dessa, que você precisa tomar uma ação imediata, senão você vai perder sua conta. Você observa o remetente, realmente ele é um remetente legítimo. Normalmente remetentes legítimos não vão fazer com que você faça uma ação urgente, imediata, por e-mail. E você avalia, antes de você clicar em qualquer link, você observa, bota o mouse em cima sem clicar para perceber, né, se vai ser direcionado para um link legítimo ou não. No canto inferior da tela do navegador aparece para onde você vai ser direcionado caso você clique naquele link. Então, se você percebeu também que o link ele é muito esquisito, não tem nenhuma relação com aquela entidade que se diz ser, você já não clica. Você já marca como spam, já exclui aquele e-mail e não clique. Caso você venha clicar ou baixar algum anexo ou instalar alguma coisa e depois ficou preocupado, já chame uma assistência técnica, já desligue o computador. Se você entregou sua senha num formulário e depois teve dúvida se aquele formulário é legítimo, já imediatamente já troque a sua senha, porque você pode ter, sem querer, ter fornecido as suas credenciais e ter caído num golpe. Então, essas são as dicas que eu posso dar.
Dicas aí valiosas. A Maria, ela tá no Recife, ela tá aqui espantada, já mandou mensagem aqui no WhatsApp, né? Tá ouvindo a nossa entrevista, tá espantada aqui com essa possibilidade do phishing, desse e-mail malicioso e o estrago que o phishing pode causar. Agora, David, tem instituições, né, que tem sistemas de computador, né? Tem, são coisas mais elaboradas e tem sistemas de bloqueio de phishing.
Uhum.
E tem o nosso antivírus lá que a gente roda no nosso computador. Essas medidas são eficazes para barrar o phishing?
Elas são eficazes na medida em que elas estão atualizadas. Porque o que é que acontece, né? Existem atualizações diárias e rotineiras nesses sistemas de bloqueios de ataques que já foram catalogados pelo sistema, então eles passam a bloquear. Normalmente também eles têm uma inteligência também de tanto considerar essa base estática como um algoritmo para identificar comportamento que se parece uma tentativa de ataque, uma tentativa de spam, uma tentativa de phishing. Então ele trabalha tanto numa via estática como numa via dinâmica. Então ele é eficaz no sentido que ele está atualizado, mas ele não é infalível. Por quê? Porque ele precisa também da cooperação do usuário do e-mail, ajudando ele a identificar aquele sistema, aquele bloqueio de phishing, porque os atacantes também estão tentando novas técnicas, novas brechas, tentando coisas inusitadas para enganar esse sistema de bloqueio. Então, é um jogo cooperativo, é o sistema também bloqueando com base nas informações que ele tem, mas o usuário também ajudando o sistema a amadurecer para que ele possa continuar fazendo o bloqueio. Então é importante ter essa consciência também. O sistema não é infalível, ele ajuda, mas ele precisa também da consciência do usuário para poder ajudar nessa parte do bloqueio.
Ora aí, tá aí a dica valiosíssima. Então, é uma via de mão dupla, né?
Isso.
O sistema, né, os programadores, né, a equipe de TI de uma instituição faz a parte dela, procura aí sempre manter o sistema atualizado com as últimas atualizações para deixar o sistema mais seguro, mas não existe sistema, né, David, 100% seguro. É preciso que o usuário, quem está na ponta de cá,
isso,
faça a parte dele também.
Isso.
Aí, dicas valiosíssimas. Então, gente, ó, tomar cuidado, hein? Não tá fácil, não, para quem tem aí computador. E mais uma pergunta, celular. Porque falamos aqui muito do sistema, né? Hoje, muita gente não usa antivírus para celular.
Tá.
É recomendável ter um antivírus para celular para barrar o ataque de phishing, outros ataques virtuais?
Segurança nunca é demais, né? Então, assim, se existem antivírus para celular, é porque já estão atacando os celulares. Então, é interessante que você busque encontrar uma ferramenta que proteja o seu celular, assim como proteja o seu computador, uma ferramenta que tenha credibilidade, que tenha bases atualizadas, para você ter uma segurança nas suas informações, até porque talvez a maioria das suas informações hoje em dia esteja no celular e não tanto no computador, porque você utiliza mais o celular do que o computador. Então, os ataques, eles estão em várias tecnologias. Então, a gente precisa proteger cada tecnologia dessa, cada recurso desse, para poder garantir a nossa informação.
Olha aí. David Soares, olha, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas dicas, pelos alertas. Parece que os criminosos virtuais estão sempre um passo à frente, né? Por isso, temos que tomar cuidado, pessoal. A minha avó, falecida avó Carolina, sempre falava, o que é bom não me procura. Então, se chega um e-mail muito amigável, assim, com uma oferta tentadora, com um linkzinho ali, olha, fica ligado, porque isso pode ser phishing. David, muito obrigado pela sua participação, sua presença. Portas aqui do Conexão estão sempre abertas. Quando tiver outra informação aí útil para os nossos ouvintes, estamos aqui, viu?
Obrigado, Adriana. Estou disponível aí. Só chamar.